Eram 12 horas e 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. Céu pouco nublado, temperatura de 13 graus centígrados. 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, Cabo Verde, 17h30. Títulos desta emissão. Novo governo do Zimbábue não inclui elementos da oposição. A Etiópia vai encerrar os campos de refugiados. A emissão pode ser escutada, como sempre, na internet em voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues. E podem nos seguir também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda a frequência modulada em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital em 87.7 e Rádio Pijiquiti. Na apresentação encontra-se hoje o Paulo Oliveira. A produção a cargo da Doris Dotson, a assistência técnica de Audrius Ridges. O antigo Conselheiro Nacional de Segurança da Casa Branca e um dos principais dirigentes da campanha de Donald Trump, Michael Flynn, declarou-se culpado no fim da manhã de hoje no Tribunal de Washington de ter mentido ao FBI durante as investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016. Divulgados pelo Tribunal indicam que Flynn, que trabalhou com o Presidente dos Estados Unidos por apenas 24 dias, afirmaram ao FBI que não tinha conversado sobre sanções impostas ao Kremlin com o embaixador russo em Washington, na altura, Sergei Kislyak, o que não foi verdade. Flynn é uma das principais autoridades entrevistadas pelo conselheiro especial Robert Mueller, responsável por investigar as ligações entre a campanha de Trump e agentes russos. E agora vamos para a África. O Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, quer continuar a governar o município da cidade de Nampula. Depois de vencer as eleições autárquicas de 2013, aquela formação política apresentou Carlos Saíde como seu candidato às eleições intercalares de janeiro próximo. A terceira força política do país realiza a partir do dia 5 do corrente mês o seu segundo congresso em Nampula. Detalhes com Adina Soalé.
Carlos Saíde, de 46 anos de idade, é empresário e natural de Angoche, Nampula, e foi eleito candidato pelo MDM numa lista que integrava mais dois concorrentes. Pesou na sua eleição o fato de ter trabalhado como vereador no executivo de Mahamudu Amurani, o que para o partido, caso ganhar a eleição, saberá conduzir os destinos do município, bem como dar continuidade à governação do seu partido. O secretário-geral do MDM, Luiz Boavida, pediu aos membros do partido para ignorarem as divergências e apoiarem o seu candidato.
Vamos levar novamente Nampula, porque temos um candidato muito trabalhador, muito sério e de muita responsabilidade e que conhece o município.
Carlos Saíde diz que a sua prioridade é a urbanização nos bairros, abastecimento de água potável, abertura e reabilitação de vias de acesso, mas também a criação de oportunidades para todos através do que chamou de boa governação. Esta semana, os partidos de ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a MUSI, e a Coligação Esperança do Povo também apresentaram seus candidatos. A MUSI aposta em Mário Muxinse, quem considera a sua candidatura uma solução para a atual situação de Nampula e garanta apostar na melhoria de vias de acesso.
Nós somos a MUSI. O AMUSI é este, não era outro partido, o AMUSI é este. E que essas pessoas venham se unir conosco para exatamente darmos continuidade àquilo que foi o começo dele. Ele morreu sim, mas as causas ainda existem.
Sadre Kimário, por seu turno, concorre pela coligação Esperança do Povo. Com formação média e mecânica geral, também inspira-se na gestão do governo de Mahamudu Amurani.
Há muitos problemas que acontecem, que estamos a enfrentar na cidade de Nampula. O lixo, a água e a saúde, tudo. Isso é preciso realmente não estar inteiramente no gabinete.
Entretanto, os delegados do segundo congresso do MDM, que vai decorrer de 5 a 8 de dezembro, já estão a chegar a Nampula. O secretário-geral da terceira força política no país, Luiz Boavida, assegura que estão criadas as condições para o encontro que vai eleger o novo presidente e analisar a situação do país.
Nossos delegados no estrangeiro, na França, na Alemanha, em Portugal, na Itália, Nampula para o Congresso.
Luiz Boavida recordou que desde o seu surgimento em 2009, o MDM vem constituindo uma alternativa política no país. Para além de assentos na Assembleia da República, o MDM, que foi criado por dissidentes da RENAMO, governa atualmente 4 municípios, entre eles a segunda e a terceira maiores cidades de Moçambique. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehen.
Obrigado, Adina. Vamos continuar em Moçambique. A partir de hoje, sexta-feira, quem passar pelas portagens da Matola e da Muamba, na província de Maputo, vai ter de pagar mais, pois as tarifas subiram, como nos refere o Francisco Júnior.
Fenias Mazive, diretor de manutenção e representante da TRAC em Moçambique, diz, no entanto, que os transportes públicos e o semicoletivo de passageiros, vulgo Chapa-100, legalmente registados, não estão abrangidos por essa medida, ou seja, vão continuar a pagar o que até agora vinham pagando. A TRAC, Trans-African Concessions, é a empresa que está a gerir a Estrada Nacional número 4, uma via rápida que liga Maputo a Pretória, capital política sul-africana. Inicialmente, a estrada ia do porto de Maputo até Witbank, em território sul-africano, mas as necessidades determinaram que a rota fosse estendida até Pretória e a EN4 tem agora um total de 600 quilómetros. A gestão da estrada é feita mediante um contrato assinado entre os governos dos dois países e a TRAC, estando a EN4 operacional desde o ano 2000. O contrato dá o direito à TRAC de gerir a via durante 30 anos, ao fim dos quais deve devolver a infraestrutura aos estados moçambicano e sul-africano, tal e qual como estava quando foi construída. Neste momento, circulam por esta estrada 44 mil viaturas por dia. A TRAC diz que está a conseguir ter lucros, mas que se vê forçada a reajustar as tarifas porque tem despesas que assim o justificam.
Quais são essas? É com os bancos, com o pagamento dos impostos, pagamento dos salários, e também eu mencionei que são as operações em geral, manutenção de rotina, manutenção periódica.
Mas ainda vocês têm dívidas com a banca?
Sim, temos, sim.
No valor de?
Não, infelizmente não tenho valor, mas eu acredito que ainda temos uma dívida. É a razão pela qual a concessão foi de 30 anos, que era para dar um período muito longo, porque previa-se que inicialmente as receitas serão muito baixas, então havia necessidade de haver um período muito longo para o pagamento das dívidas com os bancos na África Sul.
Fenias Mazive, diretor de manutenção e representante da TRAC em Moçambique, lembrou que no presente momento estão em curso na EN4 duas obras de grande envergadura que visam no troço Rassano Garcia Muamba, numa extensão de cerca de 40 quilómetros, reabilitar e melhorar, e no troço Matola, cidade de Maputo, numa extensão de 10 quilómetros, ampliar a via, passando das atuais 4 para 6 faixas, o que vai ajudar a fazer fluir o tráfego de e para o centro da capital moçambicana. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. A Organização Mundial de Saúde revelou que 36,7 milhões de pessoas são portadoras do VIH, mas apenas 20,9 milhões têm acesso ao tratamento contra aquele vírus. Ainda assim, o número de pessoas que se tratam é 4 vezes maior do que em 2000. O relatório indica que a média a cobertura do tratamento entre homens de 15 anos ou mais foi de 47% em 2016 em todo o mundo. O índice chega a 60% entre as mulheres. A lacuna entre mulheres e homens é a maior na África Central e Ocidental, com apenas 25% dos homens com VIH recebem tratamento antirretroviral contra 44% das mulheres, embora existam diferenças importantes noutras regiões do mundo. Em Moçambique, por exemplo, 61 mil pessoas, devido à doença no ano passado, morreram, mas cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas vivem com o HIV. Em Angola, dados do governo indicam que foram registados 22 mil novos casos de VIH-Sida no primeiro semestre deste ano, dos quais cerca de 1.300 são crianças. No ano passado morreram quase 12 mil pessoas afetadas pela doença. E vamos agora para Cabo Verde, com uma população de pouco mais de 500 mil de habitantes. Cerca de 2.500 pessoas estão infectadas com o VIH, das quais 1.600 têm a doença e recebem tratamento. A taxa de zero prevalência situa-se em 0,8%. Na passagem de mais um Dia Mundial da Luta, que se assinala hoje, o secretário executivo e coordenador nacional do programa, Artur Correia, considera que Cabo Verde tem tido ganhos assinaláveis na prevenção da doença, com destaque para a taxa de prevalência, que continua baixa. Eugênio Teixeira.
Outra questão importante, de acordo com Artur Correia, prende-se com a diminuição da contaminação de mãe para filho através da gestação, uma vez que as grávidas passaram a ser controladas e testadas durante a gravidez. A contaminação passou de 2 dígitos na ordem de 15% para 0 a 3% nos últimos 7 anos. O secretário-executivo do CCS-SIDA garante que hoje existe maior controlo dos casos, avançando que cerca de 70% da carga da doença situa-se em Santiago, a maior ilha e que possui mais habitantes residentes no arquipélago.
Hoje conhecemos melhor a epidemia, sabemos, portanto, temos o perfil do seropositivo, através de estudos já feitos, e temos também o panorama nacional, onde é que estão os casos, e devo dizer que, por exemplo, é na Ilha de Santiago onde está cerca de 70% da carga da doença em Cabo Verde. Isto permite-nos planificar e articular melhor para termos intervenções mais focalizadas e para termos maior sucesso. Também devemos dizer que, a nível dos grupos mais vulneráveis, os estudos que fazemos de 2 em 2 anos apontam para um relativo controlo, portanto, não apontam para o aumento da transmissão nesses grupos mais vulneráveis, que, como sabemos, têm uma taxa de transmissão superior à população no geral.
Artur Correia fala do processo de aceleração do diagnóstico-tratamento para que se possa atingir os objetivos traçados no combate ao HIV-Sida em Cabo Verde.
O objetivo mais imediato, portanto, que nós temos é, no horizonte de 2020, a estratégia de 90-90-90. É isso que estamos a planificar, já planificamos e estamos a trabalhar nesse sentido, para ver se a gente consegue atingir essas metas. Já sabemos que, hoje em dia, o tratamento é encarado também como prevenção. As pessoas devidamente tratadas diminuem grandemente o risco de transmitir para outras pessoas.
O Comitê de Coordenação e Combate ao HIV considera que a transmissão por via sexual continua a ser uma das principais causas de contaminação, daí o reforço da campanha de sensibilização da população em geral, dando ênfase aos grupos de riscos como prostitutas e usuários de drogas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. E vamos agora para São Tomé e Príncipe, que tem cerca de 190 mil habitantes e as autoridades estimam que pouco mais de 1.000 pessoas estão infectadas com o vírus da SIDA. A prevalência nacional é de 0,5% e, segundo o Programa de Luta contra a SIDA, que tem entre os grandes desafios travar a transmissão, mãe para filho, Oscar Medeiros.
Um estudo divulgado esta quinta-feira em São Tomé indica que pouco mais de 30 mulheres seropositivas dão à luz todos os anos no país.
Nos dois últimos anos, portanto, 2015 e 2016, não houve transmissão de mãe para filho, quer dizer que as crianças nascidas neste último ano de mães positivas não foram infectadas. Tivemos algumas crianças que no estudo revelou que foram diagnosticadas positivamente, mas são crianças que foram estudadas desde 2012 para cá.
O estudo da ONG portuguesa ELPO, parceira do Programa Nacional de Luta contra a SIDA e do Programa Nacional de Nutrição sobre HIV e Nutrição, virado sobretudo para mulheres grávidas e crianças seropositivas, deixa recomendações.
Precisa-se melhorar os aspectos nutricionais com relação às crianças VIH positivas e também aspecto nutricional com relação às mães, às grávidas.
De acordo com o diretor nacional de luta contra a SIDA, Bonifácio Sousa, o país está agora focado no desafio 390, lançado pela ONU SIDA, com meta até 2030.
Isso significa que temos que, até 2030, diagnosticar 90% das pessoas estimada positivamente e também até 2030 tratar 90 pessoas diagnosticadas positivamente com os antirretrovirais e também até 2030 90% das pessoas que estão em tratamento ter uma carga viral suprimida. Mas, como se sabe, isso é apenas uma meta estabelecida para a ONU-SIDA. Para tal é necessário que trabalhemos muito, muito, muito e que esse trabalho não provém apenas do Ministério da Saúde, como dos outros sectores. E nós sabemos como é que as nossas pessoas são. Temos que ter muito trabalho de sensibilização, muita sensibilização.
Para assinalar mais um Dia Mundial de Luta contra a Sida, as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe organizaram uma marcha e uma feira de saúde na Praça da Independência. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. A Casa Branca desmentiu notícias de que o presidente Donald Trump tenciona substituir o secretário de Estado Rex Tillerson pelo atual diretor da CIA, Mike Pompeo. O New York Times, o Washington Post, a CNN e ainda outros meios de informação citaram destacados funcionários da administração não identificados, como têm dito que a demissão de Tillerson poderá acontecer no mês de dezembro ou em janeiro. Mas, no entanto, parece que o presidente não tomou ainda uma decisão, conforme nos diz Zlati Zahouk, numa reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Há muito que há rumores sobre desacordos entre o presidente Trump e o seu secretário de Estado, incluindo rumores publicados de que Tillerson teria descrito Trump como um idiota. Mas a porta-voz da Casa Branca negou que os rumores da demissão sejam verdade.
When the president loses confidence in someone, they will no longer serve in the capacity that they're in. The president was here today with the Secretary of State.
Quando o presidente perde a confiança de alguém, essa pessoa deixa de exercer as funções em que está. O presidente esteve aqui hoje com o secretário de Estado. Estiveram envolvidos com um dirigente estrangeiro de visita e continuam a trabalhar em conjunto neste final de ano. Eram palavras da porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders. O presidente Trump, por seu turno, disse a jornalistas, quando interrogado sobre as notícias, e citamos, Rex está aqui. Por seu turno, Rex Tillerson, durante uma conferência de imprensa com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, afirmou que não tenciona ir a lugar nenhum e que permanecerá no seu posto pelo tempo que o presidente o deixar. Uma porta-voz do Departamento de Estado disse a jornalistas que o chefe de gabinete da Casa Branca tinha telefonado ao Departamento de Estado para negar haver planos para substituir Tillerson. O secretário de Estado vai deslocar-se à Europa na próxima semana com uma mensagem de apoio americano aos aliados que fazem face à agressão russa. Mas o analista Klaus Rallis disse através do Skype que a posição de Trump quanto à Rússia tem sido ambígua.
Tillerson's remarks have to be welcomed. They are really along very traditional American foreign policy lines. The question is, has Tillerson the support and confidence of the president to actually?
As declarações de Tillerson serão saudadas porque coincidem com as linhas gerais da política externa tradicional dos Estados Unidos. A pergunta a fazer é: tem Tillerson o apoio do presidente para aplicar esse tipo de política? E será que os aliados europeus se sentirão satisfeitos pelo que Tillerson afirmar? Se não houver uma declaração semelhante do presidente? Eram palavras do analista Klaus Lehrers. O Departamento de Estado disse que o calendário da próxima semana é intenso e permanece sem alteração e que Tillerson vai permanecer no seu posto enquanto for essa a vontade do presidente.
De dezembro de 2017, a Voz da América em português. Um funcionário superior das Nações Unidas advertiu que centenas de sírios gravemente feridos e doentes se encontram encurralados na sitiada região síria de Ghouta, a redor da capital de Damasco, podendo morrer se não tiverem assistência médica urgente. Amâncio Miguel.
O enviado especial das Nações Unidas, Jan Enland, diz que a organização aguarda, nos últimos dois meses, a autorização do governo sírio para a realização de uma evacuação médica em Ghouta. Durante esse tempo, o número de casos que requerem tratamento urgente subiu para 500.
Not a single of these that we have been able to evacuate over those two months. So, men with power are sitting with lists of.
Em dois meses não fomos capazes de evacuar nenhum deles. Nenhum. Os poderosos têm em suas mãos listas de crianças que precisam urgentemente de serem evacuadas. Se não forem, muitas irão morrer e ainda não temos a autorização. Cerca de 440 mil civis estão pendurados em Ghouta, zona que desde 2013 está sitiada por ordem do governo de Bashar al-Assad. O território detido por rebeldes fica a 15 quilómetros da capital Damasco, onde Anjeland diz que os hospitais estão prontos para receber doentes.
Hospitals that could be actually within 45 minutes drive from where the wounded children are dying. These hospitals have the beds, the doctors, everything available. We're not able to do it.
Hospitais que ficam num raio de 45 minutos de carro de onde estão as crianças feridas e que estão a morrer. Estes hospitais têm camas, médicos, tudo. Não conseguimos fazer isso. É doloroso, intolerável. Será uma mancha na nossa consciência por muito, muito tempo, a não ser que aconteça agora.
Hospitals that could be actually within 45 minutes drive from where the wounded children are dying. These hospitals have the beds, the doctors, everything available. We're not able to do it.
Anjeland diz que 9 doentes graves já perderam a vida. Na maioria, precisam de ajuda urgente, mulheres e crianças. O enviado às Nações Unidas pede aos Estados Unidos, Rússia e outras grandes potências para pressionarem o governo sírio no sentido de autorizar as operações de socorro.
Obrigado, Amácio Miguel. E agora vamos falar do Zimbábue, onde os pensionistas de empresas que deram o seu máximo para o bem-estar daquele país enfrentam agora dificuldades para ter acesso ao seu dinheiro de pensão ou de reforma, como nos refere aqui um trabalho do Simeão Ponguano.
Quase todos os dias, os pensionistas juntam-se nas escadas que dão acesso ao Agribanco, instituição responsável pelo pagamento das suas pensões. Com a curiosidade jornalística, aproximamos e questionamos por que razão tanta gente estava ali sentada nas escadas logo nas primeiras horas do expediente. Um dos pensionistas desatou a contar a odisseia do grupo, começando por dizer: "Estamos aqui porque o Zimbábue está a arder." A conversa prosseguiu com mais perguntas da nossa parte, procurando saber onde estavam as chamas. O homem, visivelmente desesperado, respondeu que estavam no interior de cada pensionista. Os pensionistas disseram: "Só Mnangagwa é que vai resolver o nosso sofrimento." Segundo os pensionistas, no passado o seu sofrimento foi ignorado por dirigentes, alguns dos quais agora detidos com milhões de dólares norte-americanos em casa. Nos bancos falta dinheiro para pagar pensionistas e trabalhadores ainda no ativo, como este jovem, que mesmo perto do Agribanco, tentou sem sucesso levantar 100 dólares norte-americanos numa ATM para pagar a renda de casa e outras despesas pessoais.
There's no cash. The bank doesn't need the money. I'm going home.
Entretanto, os zimbabuianos colocam uma grande fasquia de confiança na nova liderança de Emmerson Mnangagwa para o futuro do país a curto prazo.
Agora, com o novo presidente, pode, as coisas vão melhor.
Floristas interpelados no mercado de flores disseram que o negócio de rosas mostra sinais de retoma depois da profunda crise provocada pela expropriação de campos de agricultores brancos.
I can safely say that the business wasn't that good.
A nossa fonte disse que os agricultores negros não têm tradição de produzir flores nos seus campos. Eles preocupam-se mais com culturas alimentares, disse-me o florista, acrescentando que gostaria de ter a sua própria farma para produzir flores.
I want to export flowers as well. I want to be a farmer of flowers.
O Zimbábue já foi considerado o celeiro do continente africano quando a poderosa vizinha África do Sul industrializada estava em chamas da luta contra o regime minoritário branco do apartheid. Hoje, o país enfrenta falta de quase tudo, sobretudo o emprego para jovens com ou sem formação acadêmica.
Todas as coisas não andam bem. Quando procura trabalho, não apanha nada. Quando pode vender, mesmo assim, é hoje ou amanhã. Desde depois da manhã, a polícia vem aqui.
Simeão Ponguano, Voz da América.
Doze horas 54 minutos aqui na cidade de Washington. Passagem para o desporto. Convosco vai ficar o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o Mundial de Futebol. Hoje foi o sorteio e já temos a composição dos grupos. No grupo A temos Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. No grupo B temos aqui duas grandes equipas, Portugal e Espanha, juntamente com Marrocos e Irão. E Irão, claro está, treinado pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. No grupo C temos França, Austrália, Peru e Dinamarca. E no grupo D, Argentina de Lionel Messi, Islândia, que deu que falar no Euro, Croácia e Nigéria. Isto vai ser um bom grupo, sem dúvida. No grupo E, Brasil do Neymar, com a Suíça, Costa Rica e Sérvia. No grupo F, os campeões do mundo, Mannschaft, Alemanha, México, Suécia e Coreia. Este vai ser interessante, México e Suécia e Coreia também a lutarem talvez pelo segundo lugar. No grupo G, temos Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra, aqui os favoritos, Bélgica e Inglaterra. E no grupo H, temos Polónia, Senegal, Colômbia e Japão. Portanto, mais um passo para o Mundial. Vamos a ver quem são os favoritos nestes grupos. À primeira vista, parece que não há nenhum grupo da morte, como se costuma dizer. Mas vamos ouvir os analistas e voltar a isto na próxima semana. Hoje, em Portugal, grandes jogos em perspectiva que poderão decidir quem passa para o comando do campeonato, quem se atrasa ou se fica tudo na mesma. Porto, líder do campeonato, recebe o Benfica em terceiro lugar, a 3 pontos do Porto. Sporting, em segunda, 2 pontos do Porto, recebe o Belenenses. No grande jogo no Porto, os dois treinadores parecem concordar. Comecemos por ouvir Sérgio Conceição, o treinador do Porto.
O jogo é importante, sem dúvida nenhuma, mas à 13ª jornada eu penso que está longe, está decidida alguma coisa em função de uma vitória ou de uma derrota do Futebol Clube do Porto, ou do empate, quer dizer, não é decisivo. É importante, é muito importante, volto a dizer. São 3 pontos que nós ganhamos e 3 pontos que o adversário não ganha. Agora que seja decisivo para o desfecho do campeonato, não acredito.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, treinador do Benfica, é Rui Vitória.
Nós queremos ir ao Porto ganhar como o Porto, se calhar, quer-nos ganhar a nós. E, portanto, um título interessante será ganhar, objetivo comum. Agora, isto é um campeonato que vamos agora para a 13ª jornada. São 34. Ainda falta muito campeonato. Há muito ponto para se conquistar, há muito ponto para se perder.
Rui Vitória, treinador do Benfica. Portanto, acordo entre os treinadores destas duas equipas. À espreita está o Sporting, a ver se há uma escorregadela do Porto ou mesmo do Benfica. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Interessa, como é óbvio, é o nosso jogo. Primeiro temos que vencer o Belenenses. Esse é com o nosso foco, não é? As equipas depois podem beneficiar de resultados terceiros, como costumamos dizer.
Era JJ, treinador do Sporting.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Resumo notícias desta sexta-feira, o primeiro dia de dezembro de 2017. O antigo conselheiro nacional de segurança da Casa Branca e um dos principais dirigentes da campanha de Donald Trump, Michael Flynn, declarou-se culpado no Tribunal de Washington de ter mentido ao FBI durante as investigações sobre a interferência na Rússia nas eleições de 2016. Dados divulgados pelo Tribunal indicam que Flynn, que trabalhou com o Presidente dos Estados Unidos por apenas 24 dias, informaram ao FBI que não tinha confessado sobre sanções impostas ao Kremlin com o embaixador russo em Washington naquela altura, Sergei Kislyak, o que não foi verdade. Flynn é uma das principais autoridades entrevistadas pelo conselheiro especial Robert Mueller, responsável por investigar ligações entre a campanha de Trump e os agentes russos. O Departamento de Estado americano falou estar em conversações com a Casa Branca sobre a divulgação no Twitter pelo presidente de Donald Trump de vídeos anti-islâmicos que podem estar a colocar em perigo diplomatas no exterior, particularmente em países árabes. A imprensa americana revelou nos últimos dias que o Ministério dirigido pelo Rex Tillerson advertiu a Casa Branca acerca do perigo porque, de acordo com as mesmas fontes, os vídeos podem provocar protestos contra os Estados Unidos naqueles países ou colocar em risco as embaixadas americanas. O novo presidente do Zimbábue nomeou destacados militares para o seu governo, que não inclui qualquer membro da oposição, como muitos esperavam. Amigos, para os ouvintes que nos têm escutado, e estamos a terminar a nossa segunda meia hora desta sexta-feira, dia 1 de dezembro de 2017. Dentro de momentos vão ficar convosco, continuem com a emissão da Voz da América e vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, hoje, 1 de dezembro. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site www.voaportugues.com, no telemóvel, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre nas redes sociais com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco em qualquer momento através do nosso número do WhatsApp. Anota aí, é o mais um, 908-652-4584. Neste momento são 13 horas aqui em Washington, 12 graus lá fora, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, mais tarde estará aqui o João Santa Rita com as notícias. Na produção, Doris Dobson. Vamos aos títulos de atualidade. Antigo conselheiro de segurança e um dos homens fortes da campanha de Donald Trump declara-se culpado por ter mentido à equipa da FMI, que investiga a interferência. Antigo conselheiro de segurança e um dos homens fortes da campanha de Donald Trump declara-se culpado por ter mentido à equipa do FMI, que investiga a interferência da Rússia nas eleições do ano passado. Presidente do Zimbábue nomeia militares de topo para o governo. Etiópia anuncia que vai encerrar os 27 campos de refugiados do país. Fique para acompanhar estas e outras notícias, também da economia. E a nossa página de hoje, Artes, fala sobre o cinema. Marla Salete estará aqui. E começamos em Nampula, em Moçambique, onde se aquecem os motores para a eleição intercalar de 24 de janeiro para o Conselho Municipal. O Movimento Democrático de Moçambique quer continuar a governar o município depois de vencer as eleições de 2013 com Mahamud Amurana, assassinado em outubro. Aquela formação política apresentou Carlos Said como seu candidato. Há mais dois partidos que também apresentaram os seus concorrentes à eleição de janeiro. Adina Suarele. E na atualidade económica, nesta sexta-feira, em Moçambique, a atividade bancária está concentrada em apenas quatro bancos, Millennium BIM, BCI, Standard Bank e Barclays, de um total de 16 bancos avaliados. O estudo da consultora KPMG, com apoio da Associação Moçambicana de Bancos, diz que aqueles quatro bancos representam quase 98% dos lucros de todos os bancos moçambicanos. Os analistas consideram que este fenómeno pode justificar porque famílias e empresas pagam elevadas taxas de juros, têm dificuldades para conseguir empréstimos e poucas opções de investimento. E ainda em Moçambique, desde hoje, quem passar pelas portagens da Matola e da Moamba, na província de Maputo, vai ter de pagar mais. As viaturas ligeiras terão de pagar mais 5 meticais na portagem de Matola e 40 na Moamba. Em Angola, a taxa de circulação para automóveis e motociclos vai aumentar a partir de 1 de janeiro, de um máximo 12.500 kwanzas para 15.350 kwanzas. O Ministério das Finanças atualizou a taxa de circulação para automóveis e motociclos, que varia, de acordo com a cilindrada e tipo de veículo, entre os 1.850 kwanzas e 15.350 kwanzas. Ainda em Angola, o país voltou a ter mais dinheiro em circulação física no passado mês de outubro, face a setembro, chegando aos 440.194 milhões de kwanzas, cerca de 2.500 milhões de dólares em notas e moedas. O relatório sobre a base monetária ampla do Banco Nacional de Angola indica que em outubro foram colocados em circulação no país mais 7.873 milhões de kwanzas, cerca de 42 mil milhões de dólares, face ao mês anterior. No Brasil, os investimentos voltaram a crescer no terceiro trimestre de 2017, após quatro anos de queda e uma sequência de recordes negativos. O regresso dos investimentos reforça a aposta de que a recuperação da economia brasileira tende a ganhar um pouco mais de tração daqui para a frente. O IBGE revelou hoje que a economia brasileira cresceu 0,1% no último trimestre. E sabe qual é o caviar mais caro do mundo? Chama-se Almas e um quilo custa 32 mil dólares e é vendido apenas numa pequena loja de Londres. Retirado dos mais raros esturjões beluga do Irão, o nome significa diamantes em russo.
Esta semana, o Artes e Entretenimento da Voz da América dedica-se ao cinema. 2017 foi um ano de grandes realizações em Hollywood, especialmente no que toca ao revisitar de momentos históricos que marcaram sociedades. Por um lado, guerras sociais, por outro, vivências mais românticas em ambientes improváveis.
A desigualdade racial pós-guerra dos Estados Unidos e o ativismo pelos direitos civis são temas constantes nos filmes de Hollywood. Usando uma cinematografia cativante e atores e realizadores de topo, como Kathryn Bigelow, George Clooney e Dan Gilroy, focam-se na história da injustiça racial nos Estados Unidos e abrem a conversa sobre tensões raciais no presente.
Ali é uma zona de guerra.
O filme Detroit, da galardoada pela Academia dos Oscars Kathryn Bigelow, é baseado nos confrontos de 1967 que destruíram a cidade de Detroit.
Estes distúrbios, isto foi a raiva crescente e aconteceu no momento de colisão em 1967.
A maior parte das cidades americanas como Detroit tornaram-se campo de batalha para negros americanos descontentes que enfrentavam desemprego, discriminação racial, de habitação e de educação. Bigelow foca-se numa cadeia de eventos numa noite de distúrbios que levaram a polícia a agredir brutalmente um grupo de negros americanos inocentes.
Quando lá fui, 3 crianças tinham sido mortas. Então, elas foram mortas exatamente antes de chegares. Sim, senhor. Tens uma arma de 38 calibres, certo?
Agentes da polícia tentam incriminar um segurança negro que testemunhou o que aconteceu num hotel e que tentou intervir para resolver a situação. John Boyega faz o papel de segurança. Ele representa Melvin Dismukes.
Security guard Melvin Dismukes.
Ele era um anjo de guarda para aqueles rapazes que andavam ali.
Detroit combina uma abordagem real do cinema com o drama. Usando imagens reais em sequências dramáticas, o filme leva-nos aos distúrbios como um momento-chave da injustiça racial e da repressão na América.
A minha esperança é que o filme estimule uma maior conversa.
Something new.
Da zona desfavorecida da cidade, passamos aos subúrbios americanos brancos dos anos 50 com a sátira negra de George Clooney, Suburbicon. Tal como Bigelow, Clooney usa tensões raciais reais como ponto de partida para o seu homicídio mistério que tem lugar num subúrbio totalmente branco em Levittown, Pensilvânia. Um executivo corrupto, representado por Matt Damon, livra-se da acusação de homicídio, enquanto a comunidade foca a sua atenção e indignação contra os Myers, a primeira família negra a mudar-se para Levittown. George Clooney diz que enquanto faziam o filme, o presidente Donald Trump não tinha sido ainda eleito e a intolerância racial em Charlottesville ainda não tinha acontecido.
Foi a meio da campanha e era divertido falar sobre isso e lembrar as pessoas que isso não é um tema novo.
Talk about and remind people that these are not new subjects.
Mr. Ramirez was told he was not under arrest, and yet he was refused use of the bathroom. That's a violation of civil rights.
Em Roman J. Israel Esquire, o realizador Dan Gilroy prepara personagem dramático que tem como alvo o racismo institucionalizado através de sistema judicial corrupto. A história acontece na atual Los Angeles, à volta de Roman, estranho advogado social. Representado por Denzel Washington, Roman reenfrenta sistema judicial cansado que afeta desproporcionalmente os negros americanos. O realizador Dan Gilroy diz que a sua história, tal como o personagem, é reminiscente do ativismo político dos anos 60 e 70.
A história tocou-me a nível contemporâneo. Há coisas que estão a acontecer agora legalmente, constitucionalmente, nacionalmente e internacionalmente, em que a história se foca.
Apesar das diferentes metodologias, os três filmes abordam tensões raciais e também o potencial para a reconciliação racial e a tolerância. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on him like he's down on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'ma mention a refresh, I'm a mitch, get correct, I will walk into a court while they wreck, screaming yes. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Dumbest, who flame throw your fuck shit to Funyuns? Flame your crew quicker than Trump fucks this. Nobody speak.
Os mais inesperados duetos do cinema deste ano têm uma rainha inglesa e um professor hindu na tela. A repórter da Voz da América, Penela Polu, mostra-nos Victoria e Abdul.
Abdul, you will travel to England, to the royal household. You will present the Queen with a ceremonial coin.
Whatever you do, you must not look at Her Majesty.
Durante a sua visita, Abdul Karim, um jovem muçulmano de Agra, na Índia, criou uma forte amizade com a octogenária Rainha Vitória.
Creio que não estamos aqui para nos preocuparmos connosco. Estamos aqui por um propósito maior. O Corão diz que estamos aqui pelo bem dos outros.
Pensei que fosse hindu.
Sou muçulmano, Vossa Majestade. Aprendi o Corão com o meu pai. Ele foi meu professor.
Nós gostaríamos que fosses o professor da rainha. Através da cinematografia cativante de Stephen Frears e a excelente performance da real senhora Judi Dench como Rainha Vitória e de Ali Fazal como Abdul Karim, experienciamos o surgimento de um companheirismo terno e profundo entre a soberana britânica e o servente indiano. Ela tinha um olhar pronto para alguém bonito, o que ele é bastante. Portanto, era muito fácil imaginar uma pessoa cansada, de repente, dar consigo perante um jovem muito bonito. Tão bom, finalmente, poder olhar para alguém belo. A corte xenófoba da rainha e a sua família real consternada, postas de lado pelo exótico empregado, questionam a sanidade da rainha e consideram destroná-la.
Indian peasant, or we will have you certified insane.
A história, por muito que não pareça, é baseada em factos. A autora Shrabani Basu baseou o seu livro com o título do filme em Diários da Rainha em Urdu e de Karim, de 1887 a 1897. No coração deste livro está uma história de amizade. Amizade entre duas pessoas diferentes, de dois mundos diferentes. Uma é a imperatriz da Índia e outra é um escriturário de uma cadeia de Agra e, algures, eles encontram uma ligação e um espaço comum. Detroit, Suburbicon, Roman Esquire e Victoria Abdul foram os filmes que acabamos de explorar neste Artes e Entretenimento da Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. Vamos agora ouvir I Want to Talk About You, de John Coltrane, da banda sonora do filme Detroit. Thank you.
Esta é a Voz da América. Vamos agora para o noticiário a esta hora. O antigo Conselheiro Nacional de Segurança da Casa Branca e um dos principais dirigentes da campanha de Donald Trump, Michael Flynn, declarou-se culpado no fim da manhã de hoje num tribunal de Washington de ter mentido à Polícia Federal, o FBI, durante as investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016. Dados divulgados pelo tribunal indicam que Flynn, que trabalhou com o presidente dos Estados Unidos por apenas 24 dias, afirmou ao FBI que não tinha conversado sobre as sanções impostas ao Kremlin com o embaixador russo em Washington na altura, Sergei Kislyak, o que não foi verdade. Flynn é uma das principais autoridades entrevistadas pelo conselheiro especial, Robert Mueller, responsável por investigar as ligações entre a campanha de Trump e agentes russos. O novo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, nomeou destacados militares para o seu governo, que não inclui qualquer membro da oposição, como muitos esperavam. Para o posto de ministro dos Negócios Estrangeiros foi nomeado Sibusiu Moyo, o general que anunciou na televisão a ação dos militares que levou ao afastamento de Robert Mugabe. O chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Perence Shiri, foi nomeado ministro das Terras e da Agricultura. Chris Mutsangwa, líder da associação, da influente Associação dos Veteranos de Guerra, foi nomeado ministro da Informação. Muitos outros membros do governo faziam parte do anterior governo de Robert Mugabe. O governo da Etiópia diz que vai encerrar todos os 27 campos de refugiados no seu território nos próximos 10 anos e integrar os seus residentes em comunidades locais. A Etiópia tem no seu território o maior número de refugiados de toda a África. Estima-se que estão no país cerca de 850 mil refugiados provenientes do Sudão do Sul, da Somália, Iêmen e Eritreia, em campos administrados pela ONU e pelo governo. Pelo menos 2 soldados somalis e 12 militantes foram mortos em resultado de uma emboscada realizada pela Al-Shabaab na região central de Irã. O confronto ocorreu quando elementos da Al-Shabaab atacaram uma coluna que transportava o governador regional, Jait Osman, e outros elementos militares, a cerca de 80 quilómetros para noroeste da província de Beledweyne. A emboscada registrou-se na altura em que militantes da Al-Shabaab parecem ter fugido das regiões centrais após recentes ataques aéreos por parte dos Estados Unidos às bases no sul da Somália. Escutou o noticiário da Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Atacantes suicidas fortemente armados atacaram hoje um centro de investigação agrícola e um residencial universitário no noroeste do Paquistão, matando pelo menos 9 pessoas e ferindo mais de 35 outras. No tiroteio que se seguiu, 3 atacantes foram mortos. Vários membros da polícia e de uma unidade de contra-terrorismo foram feridos, disseram as autoridades. O Departamento de Estado americano revelou estar em conversações com a Casa Branca sobre a divulgação no Twitter pelo presidente Donald Trump de vídeos anti-islâmicos que podem estar a colocar em perigo os diplomatas no exterior, particularmente nos países árabes. A imprensa americana revelou nos últimos dias que o ministério dirigido por Rex Tillerson advertiu a Casa Branca acerca desse perigo porque, de acordo com as mesmas fontes, os vídeos podem provocar protestos contra os Estados Unidos naqueles países ou colocar em risco as embaixadas americanas.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As autoridades vietnamitas continuam a reprimir a liberdade de expressão. A mais recente vítima foi o blogueiro ativista Van Va, condenado a 7 anos de cadeia por alegadamente ter produzido propaganda contra o Estado, produzindo vídeos e blogs de protesto pela forma como o governo tratou de um derrame de lixo tóxico em 2016. O julgamento lá durou apenas 2 horas e meia e ele não teve advogado para o representar. Para além da sentença de 7 anos, o tribunal decidiu colocá-lo em detenção domiciliária durante 3 anos após concluir a pena de cadeia. Em abril de 2016, a empresa taiwanesa Formosa Plastics libertou da fábrica de aço localizada no Porto de Água Profunda, em Ha Tinh. O derrame da Formosa matou cerca de 115 toneladas de pescado e deixou os pescadores e os trabalhadores da indústria do turismo sem trabalho em 4 províncias do país. A empresa prometeu 500 milhões de dólares para limpar e compensar as pessoas afetadas pelo derrame, mas o governo tem enfrentado protestos elevadores da compensação e a lentidão dos pagamentos. Oa foi a primeira pessoa a transmitir imagens do protesto no exterior da instalação de Atin, usando a câmara de um drone. Em outubro passado, as imagens de mais de 10 mil manifestantes em protesto foi um êxito. Phil Robertson, o diretor adjunto da Divisão Asiática da Human Rights Watch, denunciou o veredito. A sentença de Van Hoa demonstra a profunda paranoia do governo em manter o controle político das noções de justiça e dos direitos humanos. Adicionou interrogando sobre se pode explicar que os diretores de uma empresa internacional que envenenaram um oceano, arruinando a economia costeira em 4 províncias, pode continuar a operar enquanto este jornalista é enviado para a prisão por ajudar a expor os prejuízos. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmou a tendência para o aumento das tensões e das condenações de protestos pacíficos desde o início de 2016 é profundamente perturbador. Os Estados Unidos apelam ao Vietnã para libertar Van Hoa e todos os outros prisioneiros de consciência e permitir a todos os indivíduos no Vietnã expressarem livremente os seus pontos de vista e reunirem-se pacificamente sem receio de retribuição. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da emissão de hoje, de 13 de outubro, da Voz da América. Boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.